Neste sábado, a série da Rádio Jornal sobre o centenário do recifense Paulo Freire conta sua ligação com a política e fala das críticas que ele e o seu método têm sofrido nos últimos tempos. Quando saiu do exílio e voltou para o Brasil junto da família, em 1980, Paulo Freire deu início a uma nova fase na carreira de pedagogo, filósofo e pensador da educação. Ele sempre defendeu o processo de aprendizagem como meio de politização do indivíduo, não no sentido partidário, mas de compreensão pelo próprio estudante do seu papel na sociedade. As experiências do exílio mostraram a ele a necessidade de se aproximar ainda mais da política para dar voz àqueles aos quais chamava de oprimidos, citados na sua principal obra, A Pedagogia do Oprimido. No mesmo ano em que voltou ao Brasil, Paulo Freire entrou para a política partidária, onde atuou como supervisor do Programa Nacional de Alfabetização do Partido dos Trabalhadores. Foi quando seu caminho cruzou com o de Frei Beto, um frei dominicano, jornalista e escritor. Juntos, eles escreveram o livro Por uma Educação Crítica e Participativa. Parceiro e amigo, Frei Beto lembra dos momentos de reflexão com o educador.
Foi muito importante encontrar o professor Paulo Freire e compartilhar com ele as minhas reflexões e ele as dele comigo, porque eu tinha tido uma experiência muito intensa de educação popular ao sair da prisão em 1973. Fui morar numa favela em Vitória, onde fiquei 5 anos, e ali apliquei essa metodologia, como também no trabalho que fiz em âmbito nacional com as comunidades eclesiais de base.
Quando Luiz Erundina foi eleita prefeita de São Paulo, em 1980, Paulo Freire foi convidado para assumir a Secretaria de Educação da cidade. Nessa função, o educador pernambucano reencontrou um aluno que havia se tornado amigo. Tratava-se de Mário Sérgio Cortella, filósofo, que lembra desse período.
Quando ele foi secretário de Educação na cidade de São Paulo, eu era o seu secretário adjunto. Quando ele, após 2 anos e alguns meses, decidiu ir para outras atividades pelo mundo afora, eu fiquei, né, como secretário, e eu fui o último orientando dele de doutorado. Nos 10 anos finais da vida dele, tive o gosto imenso de conviver com esse recifense da Casa Amarela durante pelo menos 18 anos. Foi algo que elaborou imensamente a minha formação. Eu às vezes brinco que Paulo Freire foi meu docente no melhor curso de educação de adultos que eu podia ter.
Foi através de uma iniciativa de Luiz Erundina, enquanto deputada, em 2012, que Paulo Freire se tornou patrono da educação brasileira. Contudo, esse título vem sendo alvo de críticas por alguns partidos e grupos de direita. Para esses, Freire pode ter usado o método de educação que desenvolveu para fins de doutrinação. Paulo Freire não se incomodava em receber críticas, como retrata o trecho dessa entrevista.
Eu não ando muito certo das minhas certezas, o que vale dizer, eu estou sempre aberto a substituir uma certeza por outra que eu não conhecia, ou substituir razões de ser das certezas, até para ser criticado, entende? Tem que ser estudado.
O filósofo Mário Sérgio Cortella avalia que os questionamentos à obra de Paulo Freire partem de 3 diferentes grupos.
Pessoas que o fazem sem conhecê-lo, portanto, por uma forma de inocência que é útil, né, para outras pessoas, porque não conhecem a obra ou o trabalho. Há um segundo grupo de pessoas críticas a ele, que são aquelas que têm fundamentos, que têm argumentação, que também são estudiosos, não só daquilo que Paulo Freire elaborou, mas de outros autores nos quais ele se baseou e, portanto, é uma discordância argumentativa. E há um terceiro grupo que conhece uma parte da obra dele e deliberadamente a distorce, coloca como se ela tivesse uma outra direção, e isso, sem dúvida, que é uma crítica de má fé, ela é a menos respeitável, né, dessas 3 linhas.
Para a professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE, Mônica Folena, que coordena a Cátedra Paulo Freire da instituição, as celebrações pelo centenário devem abordar também a luta pela manutenção do reconhecimento de Freire como patrono da educação.
Precisamos lutar para que Freire continue sendo patrono da educação brasileira e para que o seu legado, para que o seu conhecimento, né, ele consiga continuar vivendo entre nós. Agora, né, precisamos também pensar que para investirmos, né, em um processo educativo de qualidade, é preciso que nós tenhamos, né, o que eu chamo de sustentabilidade no plural. Então, a gente precisa ter sustentabilidade, né, política, social, educacional. econômica.
Amanhã, dia do centenário de Paulo Freire, você vai conferir as programações que acontecem em Pernambuco para celebrar a data. Natália Ribeiro, Rádio Jornal, Rádio Notícia. Música.